I'm turning this evening to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verse 13.
Eu me volto nesta noite à carta de Paulo aos Colossenses, versículo 13. Colossenses 1, 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o nosso assunto de hoje é o maior de todos os resgates na vida. O apóstolo Paulo, ele é cheio de ilustrações. Elas estão em todos os seus argumentos, às vezes duas ou três palavras, e nós quase passamos sem percebê-las ao ler a passagem. E aqui temos um exemplo disso, de um único versículo, de uma ilustração da obra da conversão. É claro como uma ilustração, e ainda assim pode ser subestimada. Falando do Pai, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui está no passado, o que descreve a conversão a Cristo. E é uma ilustração forte. Em primeira coisa que a palavra tirou, o qual nos tirou, o qual nos tirou. A palavra grega que é traduzida tirou significa algo como uma repentina, um repentino fluir de algo. É usado, por exemplo, no caso de alguém que tinha uma cisterna e a cisterna iria transbordar por causa de grandes chuvas e iria entrar no prédio e havia uma espécie de canal que levava a água para longe do edifício para que essa água transbordante não entrasse na casa e fosse por outra direção. E ao sair essa água pela porta alternativa, ela ia como uma grande enxurrada. E aqui é daí que vem essa palavra traduzida como tirou. Então tem emergência aqui, o qual nos tirou como aquele escape de água de uma grande inundação. E assim sairia tiraria-se então a pressão daquele tanto de água que inundaria a casa, o qual nos tirou. Algo repentino, algo urgente, algo poderoso. Por isso, a conversão aqui é chamada disso, uma emergência, um livramento emergencial. Algumas traduções usam a palavra resgatar, mas mesmo isso não transmite de fato a urgência e a pressa e a intensidade que está aqui no original, o qual nos tirou, nos resgatou de maneira poderosa e repentina. Essa é a primeira palavra. Será que nós fomos livrados do poder das trevas? O texto continua a dizer, resgatados dele em uma situação de emergência? Será? E nós fomos libertos? Libertos de um reino, nos diz a passagem, para outro reino, do poder da jurisdição das trevas ao reino do Filho do seu amor. Livramento em uma guerra. Nós lemos tantas vezes que os prisioneiros de guerra, eles podem tentar cavar um túnel para escapar da prisão e dos rigores dela e de todas as coisas de que não gostamos. E de repente eles conseguem sair e eles estão livres. Bom, é disso que precisamos como livramento. É um livramento, um escape, mas nós não podemos cavar o túnel por conta própria. Nós não podemos sair das garras das trevas, do pecado, de uma condição perdida, alienados de Deus, longe dele, pelos nossos próprios esforços. Não, é impossível. O pecado é que nos levou a esse estado, onde nós estamos banidos da presença de Deus. E nós somos pecadores. Nós não podemos viver vidas perfeitas. Nós não podemos compensar os nossos pecados passados. Nós não podemos cavar um túnel. Nós precisamos de um tipo diferente de livramento. Um no qual a pessoa faz toda a libertação por nós e nos resgata. Uma que requer nenhuma ajuda de nós, porque nós não podemos fazê-lo, nós não podemos ajudar nisso. E isso é, esse é o sentido aqui, o qual nos livrou, nos resgatou de uma maneira emergencial. E isso então introduz-nos o texto. E isso são apenas as palavras de introdução. Nós estamos ali trancados na prisão de uma existência materialista. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, mas fomos banidos dele. E as nossas vidas se tornaram limitadas. E a nossa causa é uma causa sem esperança, porque nós o ofenderemos por toda a vida e depois teremos que ir para o julgamento final. Mas aqui Paulo está falando de pessoas que foram convertidas, o qual nos livrou. Deus, ele tem uma maneira de nos livrar. Nós analisaremos a segunda expressão. Nos livrou do quê? Nos tirou do quê? E ele nos chama, ele chama a condição perdida de potestade das trevas, isso é, a jurisdição, o governo das trevas. Que descrição! É nisso que estamos vivendo neste mundo, sem Deus, e todos nós estivemos nessa situação, nessa posição, sem a sua bênção e a sua ajuda, sem o seu perdão, vivendo neste mundo para nós mesmos e para as coisas deste mundo. Isso é retratado como a potestade das trevas. Nós sabemos muito sobre isso. Cerca de 30 anos atrás, ou um pouco mais, eu visitei Moscou, através do pedido de uns pastores batistas lá. Havia intensa perseguição e havia centenas deles que haviam sido postos na prisão. Mas com as glasnost e perestroika, aquela hostilidade havia terminado. E os pastores não estavam mais sendo aprisionados. Agora, de certa forma, eles eram livres para cultuar. Mas alguns daqueles pastores, ainda seriam presos se as autoridades os encontrassem. Havia alguns cujas vidas e trabalho eram tão eficazes que as autoridades os odiavam. E eles queriam, então, capturá-los e fazer com que eles desaparecessem. E em uma das minhas visitas, uma noite, eu fui levado para ver um desses pastores. Mas é claro que precisou ser feito de maneira secreta e precisamos fazer dirigir por muito, muito tempo, indo por muito tempo, cerca de 3 horas, sim, até que os agentes parassem de seguir o carro e assim estaríamos livres para fazer a nossa visita. E nós fomos a uma certa parte de Moscou. Havia dois carros, cerca de 8 pessoas, e eu era o único estrangeiro, eu era o único inglês lá, e foi-nos dito, vocês entrem, caminhem em pares, e cada par cerca de 30 metros atrás do outro, e ninguém fale inglês, nada disso. Então, isso precisou ser feito desta maneira, em completa escuridão, e eu estava em uma época bem mais livre e tendo apenas uma pequena ideia do que é viver em uma sociedade de opressão, em uma sociedade onde certas coisas eram proibidas. E assim foi nessa viagem. E eu fiquei, não vou cansá-los com isso, mas eu fiquei em um hotel turístico. É assim que deveria ser. Eu fiquei em um hotel para turistas. E você ia, e no final de cada corredor, sempre havia uma senhora bem formidável anotando todo mundo que entrava, que saía daquele andar. Tudo ali estava sendo vigiado o tempo todo. Que quarto ele está usando? Aonde ele está indo? Tudo era assistido. Uma sociedade de opressão. Um exemplo, uma ilustração do reino das trevas, o poder das trevas. E eu me lembro quando o nosso filho era jovem, ele chegou em casa, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele trouxe para casa um garoto russo que fez uma espécie de intercâmbio, e esse garoto, ele então, russo, falava inglês muito bem, e eles falavam, ah, qual país é melhor ou melhor, e o assunto, então, um assunto começou, um assunto sobre o avião Concorde, o anglo-francês, e o garoto russo falou, ah, isso foi copiado do nosso 2144, ele falou, ah, os europeus copiaram-no, eles chegaram lá primeiro. Ah, mesmo? Disse o nosso filho. Sim, mas ele quebrou. E aquele garoto russo, bem informado em tudo, ele não tinha ideia que a sua nave supersônica, da qual nós teríamos então copiado, quebrou em uma manobra, em uma sociedade oprimida. Eles eram, diziam-se a eles o que as autoridades queriam que eles queriam saber. E por que eu estou mencionando isso? Porque antes de sermos convertidos, nós estamos sob o poder das trevas. As coisas que você ouve acerca do cristianismo, do extremo de que não há Deus, de que não há coisa tal como Deus, passando pelos argumentos dizendo que o cristianismo é danoso e mau, e se você se tornar um cristão, você vai ser uma pessoa miserável e infeliz, tudo é distorcido, tudo é modificado, porque ao viver sob o poder das trevas, você ouve apenas o que o ateísmo e a incredulidade quer que você escute. Você é programado, você sofre uma lavagem cerebral. Você não sabe acerca do Deus Todo-Poderoso, sobre os seus atributos, sobre a sua santidade, sobre a sua necessidade, a necessidade da sua alma. Você não sabe o que ele fez por você. Você não sabe sobre Cristo e sobre a sua vinda e morte no Calvário para sofrer o castigo do pecado por todos aqueles que se achegam a ele em arrependimento e fé. Você não sabe sobre a vida eterna. Você não sabe sobre a sua ajuda e o seu poder, a sua bondade dia após dia e sobre o entendimento que ele pode te dar. Você fica na escuridão. Esse é o poder das trevas. Tudo é escondido de você e as coisas são distorcidas e mudadas inteiramente. Mesma coisa com a guerra. Na guerra, algo acontece e os defensores são tão tenazes e eles lutam até o fim e derramar o seu sangue. O que é que faz com que essas pessoas fiquem tão tenazes? Ah, foi dito a eles que se eles caíssem nas mãos de inimigos, eles seriam torturados e os inimigos não iriam observar nenhuma conversão das convenções e eles seriam torturados. E é assim quando você vive sob o poder das trevas. Você não sabe da bondade de Deus e da benignidade dele. Há tanta desinformação porque o pecado é um capataz. A incredulidade é um capataz. Eles são como os agentes prisionais de uma prisão horrível. E além disso, Antes de sermos convertidos, o nosso pecado, os próprios pecados nossos, eles nos capturam e nos levam para o lugar errado. Qual é o seu pecado principal? Se você fosse honesto, seria o orgulho? Será que você é uma pessoa orgulhosa? Bom, eu vou dizer algo para você acerca do orgulho. Ele arruina a sua vida. Se você é orgulhoso, e esse é o seu problema, e todo mundo é orgulhoso até um certo ponto, mas se o seu problema principal é o orgulho, ele arruina a sua vida. Ele governa a sua vida. Toda decisão que você toma, ela é feita baseada no orgulho. Há uma voz dizendo, mas como que eu vou aparecer diante dos outros por causa do orgulho? Como? Como eu serei visto? Este é um exemplo de como o pecado nos governa. E talvez o seu pecado seja um temperamento explosivo. Você não consegue se controlar. Você ama o seu marido ou a sua esposa, mas há ocasiões em que você estraga tudo e você fica pensando, ah, eu queria que não tivesse acontecido. Mas esse temperamento explosivo é descontrolado. Esse temperamento te controla, você está em cativeiro, como um polvo com seus tentáculos ao seu redor, qualquer que seja o seu pecado. Para algumas pessoas, o seu pecado é cobiça. Elas precisam ter mais e mais e coisas melhores. E todas as energias da vida são gastas no culto da próxima coisa a se comprar. Governa você. Então, todo pecado, toda incredulidade, toda separação de Deus está sob a jurisdição ou poder das trevas, do pecado e ignorância. Essa é a linguagem vívida da Escritura. O orgulho humano não gosta disso, mas essa é a realidade, a verdade. Como precisamos de salvação? Este versículo nos diz tanto: ser convertido é ser livrado da potestade das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Falemos por um momento do mecanismo da libertação. Como é que Deus nos liberta? E nos transportou. Que palavra interessante. As traduções modernas nos falam de transferir, mas não é tão bom como transportar. De certa forma é, porque ninguém hoje em dia sabe mais, na versão King James, o que é a palavra transportar traduzida na King James. Mas eu vou dizer o que ela significa. Ela significa Deus nos moveu de uma posição para outra. De uma jurisdição para outra. Ele o fez. Na antiguidade, quando os assírios conquistaram Samaria e arrebentaram os muros da cidade e capturaram os israelitas, o reino do norte todo, eles foram quase que transportados totalmente para uma outra terra. Eles foram para lá por ordem do imperador assírio. E um povo inteiro foi movido. Eles foram, então, transportados. Está falando disso. Bom, você não fez, não foi a sua viagem voluntária. Você não fez isso por vontade própria, foi uma ordem. Então, a ideia é transportado. Alguém diz a palavra e você é levado de um lugar para o outro. Você não fez. Você foi transportado daqui para lá. Foi algo feito por você, com o comando de outra pessoa, com as custas de outra pessoa. Este é o mecanismo da conversão. Você é movido se você sai do domínio do pecado e do mundo para estar sob a soberania e o amor de Cristo. E a conversão te move. É assim como uma peça de xadrez sendo movida no tabuleiro. A peça não se move. Eu não poderia mover a mim mesmo. Eu não podia mudar o meu coração. Eu não podia mudar a minha natureza. Eu não podia, então, trazer vida espiritual para mim, original em mim. Eu não poderia ter comunhão com Deus. Eu não podia, então, ter aquela nova natureza que domina a velha natureza e entender as coisas de Deus. Não, não podia. Isso precisava ser feito para mim. Eu precisava ser transportado de um domínio para outro, de um reino para o outro. Esse é o mecanismo da conversão. E começa com aquilo que é chamado de iluminação. Eu me lembro que quando eu era criança, na escola de cadetes, isso é história antiga, estando lá em um retiro, em um campo aberto, e nós estávamos acampando em Snowdonia, e havia cerca de 100 garotos acampando ali. E um dos exercícios era um jogo de ler um mapa à noite, com pequenas lanternas e com mapa, e nós precisamos achar o nosso caminho usando mapas, cerca de 10 ou 15 milhas. Mas precisava ser feito à noite. E o meu grupo e outros grupos também, em pouco tempo nós ficamos totalmente perdidos e nós não sabíamos onde estávamos ou o que era onde, e nós sabíamos os sinais convencionais, o que eles representavam, mas nós não havíamos ido nada daquele jeito antes, visto. E depois, quando já estava amanhecendo, e era uma noite cheia de orvalho e úmida, e de repente alguém deu um tiro para o alto com uma dessas pistolas que iluminavam uma inteira área. E nós então olhamos e nós podíamos ver onde estávamos. Nós podíamos ver uma igreja de um vale que estava lá, e nós dissemos, ah, nós estamos aqui. Então nós começamos a ver e tudo ficou iluminado. E primeiro nós estávamos completamente perdidos e de repente nós sabíamos onde estávamos. E assim conseguimos percorrer aquelas últimas poucas milhas para chegar ao final. A conversão é assim. A iluminação. Eu não entendo a Bíblia, você diz. Eu não entendo Deus. Eu não entendo a salvação e Cristo e sua morte expiatória e a conversão e o novo nascimento e a nova vida. Eu não vejo essas coisas e a pecaminosidade do mundo. Este é um mundo maravilhoso para mim. Eu o amo, você pode pensar. E de repente, aquele tiro para o alto acontece e você vê o estado do homem como ele é e você vê a si mesmo e o seu pecado e a sua necessidade e a bondade de Deus, e como Ele o faz, e como Ele nos salva, a iluminação. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando nós estamos sendo convertidos e quando Ele nos leva para si. Bom, Charles Wesley fala assim, ele escreveu aquele magnífico hino da sua conversão, que tem um versículo. Por muito tempo, o meu espírito aprisionado ficou amarrado pelo pecado. De repente, os teus olhos lançaram um raio que me acordou e o calabouço se iluminou de luz. As minhas cadeias caíram, o meu coração ficou livre. Eu me levantei e te segui. É como ser libertado de um calabouço e de uma prisão quando Cristo, então, ilumina o nosso entendimento. E nós vemos a nossa necessidade. Sim, havia 3 ou 4 pessoas fazendo turismo na ilha de Wight, e eles viam e eles estavam fazendo uma caminhada, e eles caminharam ali por aquela região e eles perceberam então que haviam algumas porções de terra e uma baía, e eles ficaram presos ali porque a maré veio e eles tiveram que ser resgatados pela guarda costeira. Eles ficaram presos. E quando eles estavam presos, e quando chegou a guarda costeira, eles desceram as cordas e eles então tinham que... Havia uma espécie de barril ou gaiola, e você tinha que entrar nisso. Então você tinha que entrar e ficar imobilizado neste tipo de objeto para ser levantado. E isso é uma boa, um bom retrato da conversão. É preciso que você venha, que você se arrependa, e você precisa confiar em Cristo. Não há nada com que você possa contribuir, nada que você possa fazer. Você está em uma espécie de operação resgate. Você se entrega a Ele e Ele então faz tudo. É por isso que nós dizemos que a salvação é pela fé, porque é confiando nele e nele apenas. Amigos, eu me lembro daquele evento uns 3 anos atrás, quando aquele grupo de garotos, que era um grupo de futebol, foram levados para explorar algumas cavernas na Tailândia, e eles ficaram presos lá. Ficaram lá quanto tempo? Uns 10 dias, e ninguém sabia onde eles estavam. As pessoas estavam procurando por ele e não sabiam onde eles estavam, em qual das cavernas eles estavam. Que alívio para aqueles garotos quando eles foram descobertos e tirados para fora. E eles tiveram que ser tirados por canais perigosos. Um mergulhador perdeu a sua vida tentando resgatá-los. E eles tiveram que entrar numa cápsula de segurança e se entregar inteiramente a outros, que os então iriam puxar pelos orifícios tão estreitos ali. É assim que é a conversão. Você se entrega a Cristo. O Senhor, salva-me. Você se arrepende do seu pecado. Você confia naquilo que Ele fez no Calvário, em sofrer o seu castigo no seu lugar. E Ele faz tudo. Ele te transforma se você confia nele, se você crê nele, o qual nos entregou, nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, para o reino, amigos. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, diz que ele chegou ao tanque de Betesda em Jerusalém, e havia ali uma grande multidão de pessoas com todo tipo de doença e paralisias, esperando supersticiosamente, na esperança de que um anjo então moveria a água e eles então pudessem entrar e ser salvos, curados. E o Senhor Jesus Cristo confrontou um homem paralisado e ele perguntou o que você poderia pensar ser a pergunta mais estranha a se fazer. Ele disse: queres ser curado? Queres ser curado? E o homem paralítico não deu uma resposta direta. Ele começou a reclamar acerca de sua situação. Senhor, não há ninguém para me ajudar. E quando eu tento entrar na água, outra pessoa chega primeiro. A pergunta foi tão chocante para ele. E é uma pergunta que eu pergunto hoje. Você quer ser resgatado do poder das trevas? Você deseja chegar-se a Cristo e ter sua vida transformada, os seus pecados perdoados? sendo colocado na estrada que leva para o céu, e assim receber todas as bênçãos que Ele dá àqueles que se achegam a Ele? Você deseja isso? A sua resposta pode ser trágica. Pode ser, não, não tenho certeza. Eu li acerca do seguinte. Teve um avião que teve que fazer um pouso de emergência. Todos os ocupantes estavam em grande perigo. E ela então pousou. E a aeronave estava cerca de, então, pegar fogo. E todo mundo, aqueles colchões escorregadores foram colocados para fora. E para todo mundo descer, mas tinham algumas pessoas que estavam interrompendo a passagem, porque eles estavam tentando pegar coisas no bagageiro. Isso significava mais do que escapar. Isso acontece? Sim, acontece. Há pessoas que colocam em perigo a segurança de todos porque eles têm alguma coisa lá no bagageiro que eles precisam pegar. O que poderia ser mais importante do que a sua vida e a vida de todo mundo? Quer ser curado? Será que uma voz dentro de você está dizendo, não, eu estou me agarrado a alguma ambição, eu não consigo romper com um certo pecado, eu não consigo romper com algo que eu valorizo? É nada em comparação com a eternidade. Quem faria isso? Essa é uma pergunta feita pelo Senhor Jesus para todos nós. Pode ser um pecado que vai te manter do lado de fora, vai te deixar fora do maior resgate que você poderia ter na vida. Por que ficar em trevas? Por que permanecer sob o efeito da lavagem cerebral? Por que permanecer preso, não liberto do poder e tentáculos e governo do pecado, do governo da ignorância e da alienação de Deus? Ah, queridos amigos, acheguem-se a Cristo enquanto vocês podem. Acheguem-se a Ele. Entreguem-se a Ele. Entre nessa cápsula de escape, que significa que você não fez nada para contribuir, mas arrependa-se do seu pecado e peça pela salvação de Deus, e Ele então vai te curar maravilhosamente. E que as palavras de Paulo sejam verdade na sua vida, que nos transportou do poder da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oremos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ajuda-nos a todos, ajuda-nos em nossa tolice, ajuda-nos em nossa resistência. Abra os nossos olhos, ó Senhor, e ajuda-nos para que nós nos acheguemos a Cristo e o conheçamos, e conheçamos a vida eterna. Nós pedimos isso em seu nome e por seu amor. Amém.